Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O que Frida Faria? Um guia para uma vida plena, criativa e ousada, de Ariana Davis. Combina episódios selecionados da trajetória de Frida Kahlo com reflexões de desenvolvimento pessoal orientadas por autenticidade, criação e autonomia. A proposta não é oferecer uma biografia exaustiva da pintora mexicana, mas usar sua figura pública, sua obra e suas escolhas como pontos de partida para examinar desafios cotidianos. Davis, jornalista e diretora editorial do Oprah Daily, aborda Frida como artista, mulher latino-americana, referência feminista e ícone cultural cuja imagem permanece amplamente reproduzida. O livro enfatiza a forma como Kahlo elaborou experiências de dor, limitações físicas, relações afetivas e pertencimento cultural em linguagem visual e presença pessoal. Ao transformar esses elementos em perguntas práticas para o leitor, a autora se situa entre a divulgação biográfica e o guia inspiracional. As ilustrações e os exercícios reflexivos reforçam esse formato acessível. Assim, a obra interessa menos por documentar todos os fatos da vida de Frida e mais por discutir quais atitudes associadas a ela podem ser pensadas criticamente no presente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a vida de Frida Kahlo como referência e não como modelo a ser copiado. A estrutura do livro parte de uma pergunta deliberadamente provocadora: o que uma figura tão singular quanto Frida Kahlo faria diante de dilemas atuais? Ariana Davis não apresenta uma fórmula para reproduzir a vida da artista, nem reduz sua trajetória a um conjunto de decisões perfeitas. Em vez disso, seleciona aspectos conhecidos de sua postura, como a defesa de convicções, a insistência no trabalho artístico e a recusa em se adequar inteiramente a expectativas sociais, para incentivar exame pessoal. Essa distinção é importante porque Kahlo viveu em circunstâncias históricas, políticas e físicas específicas, marcadas por dor crônica e por um México pós-revolucionário. O valor do livro está em traduzir princípios amplos, como assumir a própria perspectiva e reconhecer desejos genuínos, sem exigir que o leitor imite sua aparência ou suas escolhas afetivas. A pergunta do título funciona, portanto, como ferramenta de reflexão e não como conselho literal. Davis usa a imagem de Frida para confrontar a tendência de buscar aprovação antes de agir. Ao mesmo tempo, o formato de guia aproxima os episódios biográficos de situações reconhecíveis, como insegurança, bloqueio criativo e pressão para corresponder a papéis convencionais. O resultado é uma leitura que privilegia interpretação e aplicação subjetiva, mais do que cronologia detalhada. Em segundo lugar, a autenticidade ligada às origens mexicanas e à autoimagem construída, um eixo central da obra é a relação entre autenticidade e identidade cultural. Frida Kahlo incorporava referências mexicanas em sua pintura, em suas roupas e na maneira como se apresentava publicamente. Davis destaca que essa escolha não pode ser entendida apenas como estilo visual. Ela também afirmava vínculos com tradições indígenas e populares em um contexto no qual padrões europeizados exerciam forte prestígio. Vestimentas tradicionais, cores intensas e adornos se tornaram componentes de uma autoimagem deliberada, conectada a uma visão política e cultural do México. O livro utiliza esse aspecto para diferenciar autenticidade de simples espontaneidade. Ser autêntico, nesse enquadramento, envolve identificar quais histórias, pertencimentos e valores merecem visibilidade, inclusive quando não se encaixam no gosto dominante. A análise também ajuda a evitar uma leitura superficial da chamada Fridamania, fenômeno que frequentemente transforma símbolos de Frida em produtos desvinculados de sua complexidade. Davis recupera a latinidade da artista e sugere que a autoexpressão ganha densidade quando está ligada a referências reais, e não apenas à construção de uma marca pessoal. Para o leitor, a aplicação prática consiste em observar quais padrões de beleza, comportamento ou consumo foram absorvidos sem questionamento. A proposta não é prescrever uma estética, mas examinar se a aparência e as escolhas cotidianas comunicam uma identidade assumida ou uma adaptação automática às expectativas externas. Em terceiro lugar, imperfeição e criação sem romantizar o sofrimento. A trajetória de Frida Kahlo é inseparável de graves problemas de saúde e de experiências dolorosas que atravessaram sua vida adulta. O livro reconhece que sua arte converteu vivências íntimas, corporais e emocionais em imagens de grande força, especialmente em autorretratos. Contudo, a lição mais consistente não é que o sofrimento seja desejável ou que toda adversidade produza talento. Davis enfatiza a capacidade de Frida de trabalhar a partir daquilo que não podia controlar, dando forma e linguagem a experiências que poderiam permanecer isoladas. Essa abordagem permite discutir imperfeição sem recorrer a frases vazias sobre superação. A pintora não ocultava características físicas, limitações ou sentimentos incômodos para se aproximar de um ideal de feminilidade. Ao expô-los em sua obra, confrontava padrões de beleza e de respeitabilidade que excluíam corpos e experiências fora da norma. Para o leitor, o ponto prático é reconhecer que vulnerabilidade pode ser matéria de expressão, conversa e autoconhecimento, mas não uma obrigação de exposição pública. Cada pessoa decide o que elaborar, compartilhar ou preservar. O livro também desloca a noção de resiliência, ela não aparece como positividade constante, e sim como continuidade de uma prática criativa e de uma voz própria em meio a condições difíceis. Essa nuance torna a referência a Frida mais útil do que narrativas que confundem resistência com negação da dor. Em quarto lugar, criatividade como prática cotidiana e instrumento de autonomia. Davis trata a criatividade de Frida Kahlo como algo maior que habilidade técnica ou produção destinada ao reconhecimento externo. A arte ocupou um lugar central na vida da pintora porque lhe permitiu construir uma perspectiva própria sobre corpo, relações, memória e país. A partir disso, o livro convida o leitor a considerar a criatividade como prática regular de observação e expressão, que pode aparecer em escrita, imagem, vestuário, decoração, escolhas profissionais ou outras formas de fazer. Essa ampliação não dilui a relevância de Frida como artista profissional. Pelo contrário, ressalta que sua obra tinha consistência autoral e temas próprios, em vez de apenas ilustrar tendências de seu tempo. A autonomia criativa depende justamente de sustentar interesses e referências pessoais mesmo quando eles parecem estranhos ou pouco valorizados. Os exercícios e perguntas reflexivas mencionados nas apresentações da obra servem para aproximar essa ideia do cotidiano, transformando a admiração passiva em investigação de hábitos e desejos. O livro também sugere rever a associação entre valor e produtividade impecável. Criar pode ser um modo de testar percepções, lidar com ambivalências e tornar visível algo ainda incompleto. Essa perspectiva é relevante para quem se sente bloqueado por comparação ou perfeccionismo. Em vez de esperar confiança total, a leitura propõe iniciar com os materiais, as experiências e os temas já disponíveis. A ousadia, nesse caso, não é apenas chamar atenção, mas aceitar o risco de formular uma expressão que não imita padrões prontos. Por último, feminismo. Relações complexas e recusa dos papéis impostos às mulheres. O livro posiciona Frida Kahlo como referência feminista por sua independência intelectual, por sua recusa de padrões rígidos de comportamento feminino e pela centralidade que deu à própria voz. Essa leitura não exige transformar sua biografia em exemplo moral sem contradições. Suas relações afetivas, sua vida pública e suas posições políticas foram complexas. E o interesse de Davis está em mostrar uma mulher que não se deixou definir apenas pelas funções socialmente esperadas de esposa, musa ou paciente. Frida construiu reconhecimento como artista em um meio amplamente dominado por homens e representou em suas pinturas temas como sexualidade, aborto, infertilidade, desejo e sofrimento corporal. Ao fazê-lo, tratou como dignas de expressão experiências frequentemente silenciadas ou suavizadas. Para o leitor, a implicação é questionar quais papéis ainda limitam escolhas, ambições e formas de se apresentar. O livro associa a ousadia menos à ausência de medo do que à disposição de agir em conformidade com convicções, mesmo sob julgamento. Também evita limitar o feminismo ao plano individual, pois a identificação de Frida com questões sociais e políticas integra sua imagem pública. A obra, porém, permanece um guia de reflexão, não uma história abrangente dos movimentos feministas, nem uma análise acadêmica do pensamento de Kahlo. Sua contribuição específica é usar uma figura culturalmente conhecida para discutir autonomia, visibilidade e o direito de mulheres definirem seus próprios parâmetros de valor e realização. Em conclusão, o que Frida faria? É indicado, sobretudo, a leitores que procuram uma porta de entrada acessível para temas associados a Frida Kahlo, como autorrepresentação, identidade mexicana, feminismo, criatividade e enfrentamento de normas sociais. Também pode interessar a quem aprecia livros reflexivos com exercícios e ilustrações. Mas não busca uma biografia longa ou uma análise especializada da produção pictórica da artista. Seu benefício prático está em transformar a admiração por Frida em perguntas sobre escolhas concretas de onde vêm nossos padrões de beleza, o que escondemos para obter aceitação, quais referências culturais sustentam nossa identidade e como abrir espaço para uma expressão menos condicionada. No plano intelectual, a leitura ajuda a perceber que a popularidade da artista não se explica apenas por uma estética reconhecível. Ela envolve uma obra autobiográfica, um posicionamento cultural e político e uma maneira incomum de tornar experiências corporais e emocionais visíveis. O diferencial do livro em relação a biografias tradicionais é justamente não tentar cobrir toda a vida de Kahlo com rigor documental. Em comparação com manuais genéricos de autoajuda, diferencia-se por ancorar suas reflexões em uma figura histórica e artística concreta, embora a aplicação seja contemporânea. Essa combinação tem limites, leitores interessados em cronologia, historiografia ou análise formal aprofundada das pinturas precisarão recorrer a outras obras. Ainda assim, Ariana Davis oferece um retrato funcional e cuidadosamente orientado para reflexão pessoal, sem apresentar Frida como símbolo vazio de superação. O livro se destaca quando relaciona autenticidade à cultura, corpo, criação e posicionamento, preservando parte da complexidade que torna Kahlo uma referência duradoura. Se você quiser apoiar Ariana Davis, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!